Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Uma boa semana para todos nós. Vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta, vereador Denilton, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Edmilson, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Mateus 19, 16 a 22. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 136 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao Anapolina ao senhor Valdete Fernandes Moreira e da outras providências. Não houve escrito ao uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Andréa Rezende, Jean Carlos, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 104, de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadão anapolino ao senhor Clauston Batista Rios, deputado federal Glauchim da Fox e da outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de ordinário número 54 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, obriga os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres a colocarem em gôndolas específicas à disposição do consumidor de forma identificada os produtos com prazo de validade próximo da data de vencimento no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário número 106 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, declara de utilidade pública a instituição cristã Procultura Casa de Missões. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 107 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede o título de utilidade pública à Associação Assistencial Vida Plena. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimentos e moções, comunicações usaram a palavra. Policial Federal Suender, João da Luz, Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de agosto, em horário regimental. Projetos. Projeto de autoria da mesa diretora que regulamenta as funções dos cargos efetivos da Câmara Municipal e revoga disposições anteriores. Projeto de lei ordinária número 137 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, outorga título de utilidade pública à Associação dos Moradores Nova Vila, Setor Norte. Projeto de Lei Ordinária número 138/2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. Projeto de Lei Ordinária número 139/2022, de autoria do vereador policial federal Suender, institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, CACs, a ser comemorado anualmente aos 23 de outubro e da outras providências. Correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Celiane, da SOS, justificando a sua ausência na sessão devido à agenda externa. Correspondência do vereador Hélio Araújo, também justificando a sua ausência na sessão devido à agenda externa. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende, nossa primeira secretária. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário da vereadora Thaís Souza, vereador Marcos Carvalho. Também, vereador Jackson Charles. Aqui também, à minha esquerda, nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Não havendo inscritos no espaço do pequeno expediente, já iremos abrir o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Dr. Zé Fernandes, aproveitando e cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Enquanto o Dr. Zé Fernandes caminha para a tribuna, registramos ainda em tempo a presença do vereador Lizia José Borges.
Bom dia, obrigado, presidente, pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui a casa, todos os que estão acompanhando essa sessão, seja aqui presente ou à distância, na pessoa do meu amigo João da Luz, vereador João da Luz, candidato a deputado federal. Presidente, hoje, 15 de agosto, comemora-se o dia do angiologista e do cirurgião vascular. Talvez muitos nem sabem quais as funções desse profissional médico. Mas eu recebi algumas mensagens nos últimos dias, vereador Cacheta, de situações de pacientes em angústia, precisando da assistência desse profissional. E aproveitando essa data oportuna, já felicito todos os profissionais médicos, cirurgião vascular. Tenho vários amigos aqui na cidade e fora da cidade. E cumprimentando, eu quero também trazer um cenário do que está acontecendo na cidade de Anápolis. Tem pacientes que precisam desses profissionais de forma urgente e tem outros que não é urgente, que é eletivo, ambulatorial. E nós estamos com problema nos dois cenários. No cenário ambulatorial, que não tem tanta urgência, mas para o familiar e para o paciente, às vezes, é urgência, mas não corre risco de morte. E tem os que estão correndo risco de morte e não está tendo assistência desses profissionais. Eu vou começar primeiro pelo cenário da urgência. O hospital de urgência é o hospital capacitado, habilitado para receber via SUS o atendimento via urgência das cirurgias vasculares. Então, por exemplo, teve um caso recente de uma pessoa trabalhando na roça, na fazenda, que levou uma chifrada na perna, teve uma lesão grave vascular, foi para o hospital de urgência, salvou a vida desse cara que ia entrar em choque, ia sangrar até morrer. Então, esse profissional lá no hospital de urgências, com a equipe dele lá, foi o responsável para salvar a vida dessa pessoa. Mas se nesse exato momento, vereador Lizier, tiver outro caso de uma chifrada dessa que lesar as artérias vitais, ou qualquer trauma que lese e precisa de uma assistência desse profissional, nesse momento não tem o profissional lá no hospital de urgências. Se amanhã acontecer, também não vai ter. A não ser que eles arrumem de hoje para amanhã. O que eu estou querendo falar é que a escala de lá não tem o profissional todos os dias. Eu nunca vi isso. Um serviço que está de portas abertas para receber trauma de alta complexidade. inclusive os vasculares, que está há tantos anos aberto aí. Não tem, nesse momento, profissionais para atender. Se tiver agora uma lesão vascular, ou vai para Goiânia, e eu não sei se nesse trajeto vai ser tempo hábil para essa pessoa ficar viva, ou vai pagar particular. Então, deixo aqui, nesse momento, o cenário de urgências no serviço de trauma vascular está descoberto. Não está tendo os profissionais de plantão nesse momento. Se tiver um acidente, teve agora, 15 minutos atrás, aqui na esquina da Câmara. Dois motoqueiros agora, 15 minutos atrás, eu mesmo fui lá olhar. Se esse motoqueiro, esse motociclista tivesse um trauma vascular, nesse momento, teria que amputar ou morrer. Se fosse SUS. Porque lá agora no hospital não tem plantão. Vamos para o cenário agora não urgente, não é urgência. Semana passada eu recebi mensagem de vários seguidores que me mandou uma foto e um vídeo de uma paciente que precisa desse profissional cirurgião vascular. Nesse momento, está comprometida a circulação das pernas dela e corre o risco de ser amputado. Não é urgência do tipo, vai morrer daqui a pouco. Mas a cada instante que passa, a chance aumenta de ela ser amputada as pernas. É uma senhora, uma idosa. É um serviço ambulatorial. Mas para a família, às vezes, é urgência e tem que resolver. Mas, mesmo sendo ambulatorial, esse profissional que precisa salvar a vida dessa mulher, revascularizando, criando novas teias de circulação para salvar a perna dessa paciente, não temos condições de prestar assistência nesse momento na rede pública SUS. E essa paciente está lá internada, estava até semana passada e até onde eu sei ela continua internada
uma parte.
Na UBS do Leblon, aguardando algum hospital chamá-la. Detalhe. No Hospital Alfredo Abrão, Municipal Alfredo Abrão, o serviço de vascular já está funcionando, vereador Jean, só vou terminar esse raciocínio. Eu estou falando cirurgia vascular sem traumas. Os que não têm trauma, o Hospital Municipal Alfredo Abrão já está prestando assistência, está com o ambulatório aberto, os profissionais contratados, a cirurgia de varizes acontecendo, o exame de Doppler que precisa, já estão fazendo, mas esse caso específico que está lá exige uma alta complexidade de um serviço de hemodinâmica que lá não tem. Em Anápolis tem? Pelo SUS? Tem. Lá no Hospital Evangélico tem. É um serviço conveniado que lá pode resolver. Por que que muitas vezes não resolve, vereador Jackson Charles, e você sabe que eu conheço lá de dentro. Porque o serviço habilitado de alta complexidade vascular, ele envolve a parte cardíaca e vascular. A parte cardíaca é a que dá melhores honorários. Eu não estou falando que esse serviço conveniado só está visando dinheiro e esquecendo a população. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe hoje uma demanda que está lá no, estava no Leblon, se eu não me engano. Não vai resolver lá. No Hospital Alfredo Abrão não vai resolver, porque não tem o serviço de hemodinâmica. E em Anápolis tem o local conveniado pelo SUS, que tem hemodinâmica e é capaz de resolver. Se vai resolver ou não, é gestão plena. Aí cabe a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, dos gestores, conversar. Tem jeito de resolver aqui ou não? Não tem por quê? Motivo. Porque aqui é um serviço de alta complexidade que resolve problema cardíaco, vascular, de muito mais complexidade e não vai resolver uma demanda que é de uma patologia periférica nas pernas. Por que que não pode resolver? Por que que não tem? Porque aparelho, profissionais têm para resolver. Então, eu quero deixar aqui, no dia do profissional vascular, do cirurgião vascular e do angiologista, que esses serviços precisam ser otimizados, porque pacientes estão, nesse momento, com risco de amputar a perna, e se tiver trauma agora agudo, vai sangrar até morrer se não der tempo de chegar no serviço de Goiânia, porque não temos o profissional lá. Eu nem estou falando de quem é a responsabilidade, não. Eu estou desenhando o panorama do que está acontecendo nesse momento na nossa cidade. Pai. Vereador Jean.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, vereador Zé Fernandes. Essa situação eu faço questão de fazer um comentário, porque há anos nós lutamos. E aí a gente entende que a administração também, eu tive várias conversas com o Marinho, tivemos reunidos, lembro o João da Luz, com o ex-secretário Ismael Alexandrino, já abordamos a necessidade de se solucionar definitivamente a questão das cirurgias vasculares, retrovascularização, que tem a ver com, muitas vezes, relação com a trombose. Várias situações que, infelizmente, fica refém de procurar Ministério Público e, às vezes, o próprio município tem que comprar mais caro o serviço. Mas, de uma forma ou de outra, como o senhor diz, não é imputando responsabilidade, mas é chamar a atenção que nós possamos, juntos, a administração municipal, ou seja, estadual, criar uma alternativa e não ficar refém só da regulação estadual, que é triste, mas eu sei praticamente essa pessoa que o senhor está falando também foi procurada. E as pessoas ficam ali naquele sofrimento. Eu tive um caso bem particular que acompanhei de perto. E a senhora acabou perdendo, infelizmente, um membro. Hoje ela já faleceu por outro motivo, mas lamentável essa situação. Nós precisamos nos unir aqui, o líder prefeito, o vereador Jacques, todos nós, o prefeito, seja a nível estadual, e criar uma alternativa de uma vez para toda uma cidade do Porto de Anápolis não pode ficar refém de uma situação dessa e ver as pessoas que dependem desse serviço, muitas vezes, sofrerem tanto. Então, eu reafirmo aí essa necessidade e vamos juntos tentar criar uma alternativa de fato para solucionar. Devo a palavra.
Obrigado. Finalizando aqui, presidente. Existe, então, um serviço vascular em Anápolis. Urgência, nesse momento, precisa de cobrir a escala. Não urgência, lá no Hospital Alfredo Abrão já começou os procedimentos, tem os profissionais vasculares para trabalhar lá, e foi feito já a cirurgia de revascularização num paciente que não tinha tantas comorbidades. Esse caso, especificamente, ele tem comorbidade e precisa do serviço de hemodinâmica. Então, no Hospital Alfredo Abrão, por causa da hemodinâmica, não tem. Agora, em Anápolis, tem serviço pelo SUS com hemodinâmica, e esse serviço do SUS ainda não resolveu o problema de um paciente que está, nesse momento, com necessidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz. Anitema registrando a presença plenária da vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Reamilton Espíndola e também vereador que adentra ao plenário neste momento de óculos escuro, vereador policial federal Suender. Registrando a presença ainda dos jornalistas Lucivar Machado, Rádio Manchester, Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Bento Piancó. Sejam todos bem-vindos. Palavra com o doutor vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da doutora Cleide Hilário. Cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Quero parabenizar a fala do doutor José Fernandes. Realmente, não dá para um ficar empurrando para o outro. Nós precisamos de solução, principalmente quando a coisa é crítica, né? Essas questões de saúde do coração, eu tenho muitas pessoas que têm me procurado, sim. E nós precisamos ver o nosso secretário de saúde, doutor Júlio, ver o secretário estadual também, de saúde, alinhado, no sentido de dar um encaminhamento para solucionar esses problemas de saúde. Eu faço parte da Comissão de Saúde, eu sou muito cobrado. E eu quero agradecer ao doutor Júlio, que me recebeu. O doutor Júlio me recebeu na semana passada. Eu fiz, sim, algumas cobranças, aqui até na prestação de contas. Ele ficou sentido comigo com a prestação, na prestação de contas. Eu cobrei, sim, do nosso prefeito. O prefeito fazer um investimento maior com relação aos exames de ultrassonografia, exames oftalmológicos, vários exames que estavam represados, nós cobramos sim do prefeito aqui na prestação de contas, e o doutor Júlio agora desencadeou esses exames, agora ele está fazendo esses exames na nossa cidade atendendo a essas demandas, principalmente exames de ultrassonografia. Esses exames é muito importante para diagnosticar o problema, porque se você não faz o exame, vereador Edmilson, como que você vai identificar que a pessoa precisa fazer uma cirurgia, que a pessoa precisa fazer um tratamento mais complexo? É só através do exame. É só através do exame e através da consulta especializada do médico especialista que vai ser possível identificar a necessidade de fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo. Então, por isso que os exames não podem passar da hora. Nós precisamos que esses exames saiam a tempo e a hora, porque as pessoas não podem esperar. Quem procura a rede pública de saúde, procura porque não tem outra alternativa. Procura porque não tem dinheiro para ir para a rede particular. Então, eles dependem, sim. Então, nós estamos aqui observando a atuação e fiscalizando a atuação da Secretaria de Saúde, do município e também do Estado. Eu queria falar para vocês de uma lei que nós apresentamos aqui. Nós apresentamos uma lei, essa lei institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. Quando uma pessoa, às vezes por um acidente, ela precisa de amputar alguns membros, ela se torna um deficiente, isso não é o fim. Não é o fim. Nós estamos vendo aí várias pessoas levantando a cabeça, né, e se envolvendo, pessoas com deficiência, se envolvendo no esporte. E essa lei nossa aqui no município de Anápolis, implantar ela no município de Anápolis, inclusive eu estou me referindo à Comissão de Constituição e Justiça, já justificando essa lei, certo? Mencionando a importância dela, da legalidade e da constitucionalidade. Ela não imputa orçamento para o Executivo, é uma lei importantíssima que vai servir para incentivar as pessoas que, porventura, já têm uma deficiência, ou porventura, por um acidente ou qualquer outro motivo, se acidentou e teve que se amputar. Então, a Anápolis precisa, sim, de abrir uma frente de trabalho. O Executivo precisa de ter os olhos atentos para poder desenvolver políticas públicas e incentivar essas pessoas que, às vezes, estão cabisbaixas, às vezes, estão no canto, e mostrar para elas que existe uma alternativa para elas se inserir na sociedade e ter uma vida normal. Então, essa lei tem esse objetivo. Eu quero ler aqui para vocês, rapidamente, alguns artigos que justifica a lei. Artigo 1º. Esta lei institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico, a ocorrer anualmente na penúltima semana de setembro, semana correspondente aos dias 21 e 22 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, respectivamente. Artigo 2º. A Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico tem como objetivo estimular a prática de esporte por pessoas portadoras de necessidades especiais. Item 2º. Sensibilizar e integrar a sociedade em seus diversos segmentos para os debates relativos ao assunto. Item 3º, promover ações públicas conjuntas entre órgãos da administração pública municipal, entidades voltadas ao deficiente e comunidade em geral. Item 4º, realizar atividades de divulgação e a valorização da prática do esporte por pessoas portadoras de necessidades especiais. Item 5º, incentivar o acesso e disponibilização ao esporte adaptado desde a infância, incluindo nas agendas escolares. Justificando essa lei, a importância dessa lei para a nossa Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer essa análise, já deve estar sendo encaminhada para essa comissão, e pedir aí o apoio de todos os vereadores, principalmente as pessoas do segmento, né, das pessoas com deficiência. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, nós temos o espaço do grande expediente ainda em aberto. O vereador Jackson vai usar o grande expediente. Então, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, toda a imprensa que se faz presente e todos que estão no plenário. Senhoras e senhores anapolinos e anapolinas. Vereador Zé Fernandes trouxe um assunto complexo e que merece realmente atenção das autoridades, principalmente, de modo especial, federais e estaduais. Quando ele mencionou a questão das cirurgias vasculares de alta complexidade. Só para exemplificar minha fala, é importante que fique claro que a política SUS é de competência do Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que determina as regras, quem é quem na saúde, o que é a alta complexidade, a responsabilidade de quem é a alta complexidade e também na média e pequena complexidade. A regulação para cirurgias e exames de alta complexidade também é gerida pela Secretaria Estadual de Saúde. Não compete essa gestão ao município. Do mesmo modo, o Hospital de Urgências de Anápolis, ele também é gerido e é de competência do governo do estado. Portanto, a administração municipal, vereador João, ela não tem como interferir nas diretrizes administrativas de escalas do Hospital de Urgência de Anápolis. O Hospital Alfredo Abraão, desde a semana passada, já vem realizando, o vereador Zé Fernandes foi muito feliz quando ele mencionou, já vem realizando cirurgias vasculares que não são cirurgias de alta complexidade. E aí é bom a gente vira a tribuna, o vereador Zé Fernandes teve muita propriedade, mas infelizmente o vereador João mencionou, fez uma menção que não condiz com a verdade. É importante o vereador João, já que ele tem essa disposição de solução, ele é um vereador do governo. Então está fácil ele resolver. Mas a gente, quando vai mencionar algo aqui, a gente tem que primeiro ter conhecimento daquilo que nós estamos querendo dizer aqui. O vereador Zé Fernandes mencionou aqui sobre a questão do hospital evangélico. E aqui eu não quero fazer juízo de valores, e ele também não quis, do porquê. Mas nós temos que deixar as coisas claras. Hospital evangélico hoje não faz cirurgia de alta complexidade. Por quê?
porque aí é uma questão interna do hospital, eu não quero entrar nesse mérito, e aí nós vamos para outra esfera. O Hospital Evangélico hoje não atende o município em cirurgias vasculares de alta complexidade. Então, eu estou mencionando essa fala aqui, é porque é importante que a gente traga os assuntos na tribuna, mas que a gente deixe claro os verdadeiros atores responsáveis por cada situação. O município tem se esforçado, tem se empenhado, e aí eu estou dizendo aqui que o Hospital Alfredo Abrão, e não é só a cirurgia vascular que está fazendo lá, não. O Hospital Alfredo Abrão está fazendo várias cirurgias, desde bariátrica para frente, está sendo feito e realizado no Hospital Alfredo Abrão, com o objetivo de reduzir as filas de cirurgias em Anápolis. Ainda é preciso avançar? Ainda é preciso avançar. Nada é tão bom que não precise melhorar. Mas assim, queria só, sem querer atribuir a quem é a culpa, mas eu quero aqui, pelo menos, tirar a culpa de quem não é a culpa, de quem não é culpado. Vamos entender assim, né? Então o município tem feito seu papel, o prefeito Alberto Nava tem investido na saúde de Anápolis. Obviamente não agrada alguns, mas agrada aqueles que estão precisando. E o resultado da saúde de Anápolis é bem diferente dos resultados da saúde do Estado e do Brasil. Eu apresentei hoje...
Parte, vereador.
Pois não, vereador João.
Vereador Jacques, cirurgias de média complexidade, alta complexidade, nós já sabemos de quem que é a competência. O que eu mencionei e que eu reforço é que os exames de toda espécie, de toda ordem, os exames precisam ser avançados, precisam ser feitos a tempo para poder identificar, para poder diagnosticar se há necessidade de fazer uma cirurgia ou não. É só através do diagnóstico, não é verdade?
Verdade.
Foi isso que eu mencionei, os exames estavam represados. E só tem como ir avançar para um médico especialista e ele falar, não, tem que fazer cirurgia eletiva ou não, só com os exames na mão. Então foi nesse sentido que eu mencionei, que nós precisamos avançar, porque tem muitas pessoas com os exames nas mãos, precisando fazer, porque o que eu, por exemplo, não posso aceitar como fiscal do povo aqui na Câmara, é, por exemplo, mencionar que as cirurgias eletivas estão zeradas. Porque não tem a AIH. Não podemos permitir um negócio, porque tem um milheiro de exames para ser feito. Então foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Que nós precisamos de reforçar e atacar as cirurgias eletivas nesse sentido. Obrigado, devo a palavra.
E eu não sou contra a sua fala, não. Eu sou contra é o senhor não atribuir de quem é a culpa. É isso que eu estou falando. Então se o senhor vai falar, então o senhor fala, ó, o culpado é meu governo. Governo que eu defendo. Então fala isso. Seja baixo na tribuna. É isso. É isso que eu estou falando. Quando o senhor falar do problema, pode falar. Mas já que o senhor quer falar do seu próprio governo, então o senhor assume a responsabilidade. Só isso. Né? Mas eu vou continuar minha fala aqui. Presidente, eu apresentei duas moções e eu tenho demonstrado aqui na minha carreira, aqui no meu tempo político aqui, que a gente sabe distinguir quando as pessoas erram e quando acertam. E hoje eu apresentei uma moção, duas moções. Uma, cumprimentando o Cresce Goiás, cumprimentando a Associação das Imobiliárias de Anápolis e cumprimentando a AIA, Associação, e também a Associação dos Corretores de Imóveis de Anápolis, pela agilidade, pela forma de mobilização com que foi feita para que o decreto destruidor da profissão fosse revogado. E essa união de forças da classe imobiliária, dos corretores de imóveis, do Cresce, do Confesse, mostrou a força do poder da união de uma profissão que merece todo respeito no nosso Brasil, que é a profissão de corretor de imóveis. Então eu estou apresentando aqui uma moção de aplauso.
Uma parte, vereador.
Quem pediu uma parte? Vereador Delcimar.
Obrigado, vereador Jackson. Eu cheguei, peguei o bonde andando, mas pelo que eu vi, o vereador João fez uma fala na tribuna, pelo que o senhor falou aí, eu prestei bem atenção na fala do senhor, mas o senhor está certo, a pessoa tem que ter lado, ou ela é situação ou oposição, eu sofro com isso, a pessoa tem que ter lado, ela é situação ou oposição, esse negócio de ficar, né, que nem o Zé Nel, né, indo tomar vinho, né, às escondidas e falando que é oposição, não dá não. Um abraço. Obrigado. Devolvo a palavra.
Doutor João.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Inclusive, eu já falei também que o novo vereador Delcimar tem que sim ter posição. Lógico que tem que buscar a resolutividade da situação com coerência, com sabedoria e com responsabilidade. E dizer para quem está nos ouvindo que eu sou João Feitosa, eu sou governo, eu sou Roberto Naves.
Quero que complementar minha fala e dizer que eu apresentei uma moção de aplauso também para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O mesmo que eu fiz uma moção de pesar e de repúdio, eu estou agora fazendo uma moção de aplauso. Sabe por quê, vereador? É porque eu não estou aqui para defender ideologia partidária, como tenho dito. Quando a pessoa erra, diferente do que eu escutei agora, quando ela erra, vamos criticar. Mas quando ela redime do erro, vamos também fazer um aplauso por ele ter reconhecido que errou. Então o presidente Bolsonaro errou, reconheceu que errou, e eu estou aplaudindo ele pela humildade de ter reconhecido que errou e revogou o decreto que atacava os corretores de imóveis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes do doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica, depois doutor Zé Fernandes.
Presidente, obrigado. Com todo o respeito e carinho que eu tenho com o vereador Delcimar, eu acho que para toda a população que está ouvindo agora essa audiência, agora essa sessão plenária aqui, eu quero deixar bem claro qual que é o meu lado. Qual que é o meu lado aqui? Meu lado é o lado do povo. A pessoa tiver que defender o povo, nós vamos defender o povo, principalmente nessa questão da saúde. Esse é o meu lado, essa é a minha posição. Eu sou do lado do povo, fui eleito para defender as demandas do povo. Foi para isso que eu fui eleito. Não tenha dúvida. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Um minuto de réplica ao vereador Delcimar Fortunato.
Eu queria dizer ao vereador João da Luz que eu também sou povo, fui eleito pelo povo, eu represento o povo. Agora, nós temos condições de fazer um diálogo, né, interno e resolver os problemas sem jogar para a plateia. O povo sabe que nós somos o lado deles. Né? O povo sabe a posição do senhor, a minha posição, dos pares aqui. Nós estamos aí no meio do povão. Agora, né, chegar aqui, né, e criticar o governo, né, o prefeito Roberto Nava, a administração, né, sem fazer um diálogo antes, isso aí é incoerente, entendeu? O senhor é da base, é só fazer um diálogo com o secretário de saúde, com o prefeito Roberto Naves, com o líder do prefeito, que as coisas se resolvem. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, Delcimar Fortunato. Doutor José Fernandes também pediu um minuto de réplica a respeito da fala do vereador Jackson Charles, com a fala do doutor José Fernandes.
Presidente, é importante deixar aqui registrar para a população entender que as responsabilidades somos de todos nós. Até a Câmara de Vereadores já entrou nesse assunto também, quando o problema estava nas cirurgias cardíacas, a gente chamou as partes para chegar no entendimento e otimizar uma solução. Não adianta a gente delegar, a responsabilidade é do Estado, do Federal ou só do município. Se não tiver uma união para resolver esses problemas, não tem como. Tem que ter uma união. O hospital que foi citado, ele realiza, sim, cirurgias de alta complexidade. Ele tem a habilitação para operar cirurgias cardíacas e, no mesmo, autorização, as cirurgias vasculares. Então, vamos chegar num consenso, reunir todas as autoridades e chegar numa solução. É isso que eu estou falando. Eu trouxe um problema que está, nesse momento, com urgência e não urgência. Só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Um minuto de réplica ao vereador Jackson Charles.
O que nós não podemos é deixar uma fala na tribuna que acaba que, sem você mencionar quem é o responsável, você atribui a responsabilidade a quem não, realmente não tem. Então eu quero aqui deixar claro, me perdoando aí, a experiência médica e profissional do Dr. Fernandes. O Hospital Evangélico Goiano está, estar habilitado não quer dizer que ele realiza. As cirurgias que são realizadas no Hospital Evangélico são cardíaca, neuro e oncológica. Vascular, ele não está fazendo. Os motivos pelos quais eu não quero entrar no mérito, talvez sim possa ser resolvido, aí usando a união, a conversa do governo estadual, da Secretaria de Saúde, outras forças maiores, podemos sim. Mas quando nós vamos falar, nós temos que dizer o porquê. O treinador Delcimar está certinho. O problema é você subir na tribuna, falar uma coisa e não falar o caminho correto da coisa apenas para ganhar simpatia da população. Não. Se você vai falar que seu filho cometeu um erro, fala o nome do seu filho. Se você não quiser falar, então fica calado. É isso que eu estou dizendo. Mas que hoje o hospital evangélico, embora segundo o governo está habilitado, ele não faz as cirurgias vasculares para o SUS, não atende o município.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Na sequência, eu convido o presidente da casa, André Ribeiro, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Obrigado, vereador Domingos Paula, presidente em exercício. Eu até não iria usar a tribuna, mas como a pauta está vazia, e aproveitando a discussão trazida pelo Dr. Zé Fernandes, João da Luz e Jackson Charles, não é o foco aqui da minha fala, mas eu vou trazer aqui uma explanação acerca do assunto. Primeiramente, cumprimentar todos os colegas vereadores, na pessoa do Odenilton, que foi aniversariante na data de sábado. Parabéns, que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida e te dê discernimento nesse período que o senhor esteja aqui conosco para fazer um bom trabalho em prol da população. Cumprimentar os médicos angiologistas e cirurgião vasculares, nas pessoas da Mariana Baltazar, irmã do nosso diretor administrativo, Pedro Paulo, doutor Antônio Fagundes e o Cacá, doutor Carlos Vitor, que é um amigo pessoal, um torcedor da Anapolina, um companheiro que nós temos. Falar em Anapolina, cabeça inchada, né, Lizê? O time perdeu a chance de fazer 3 pontos dentro de casa e diante da nossa torcida. Acerca do que o Hospital Evangélico não faz cirurgia de alta complexidade, eu quero aqui, a respeito da fala do vereador Jackson Charles, dizer que o Hospital Evangélico faz muito pelo município. O hospital foi negociado agora junto à Faculdade Evangélica e eu acredito que essa fusão do Hospital Evangélico com a Faculdade Univangélica vai trazer melhorias ali e grandes avanços na área da saúde da cidade de Anápolis, porque a Faculdade Evangélica tem uma excelente faculdade de medicina, é uma faculdade que presta um excelente serviço na área de educação e tudo que faz bem feito, o Hospital Evangélico com certeza trará ali otimização na cerca da saúde. Sabe por quê, vereador Swender? O senhor que é muito crítico da administração pública, a cidade de Anápolis, toda a vida, vereador Edmilson, terceirizou a saúde. Se você olhar o hospital municipal que nós tínhamos, o Jamel Cecílio, não era digno de uma cidade, doutora Trícia, que é médica, doutor Zé Fernandes, uma cidade que tem quase 500 mil habitantes. A cidade de Anápolis sempre terceirizou a saúde, Nilton Pereira. Ou era no Hospital Evangélico, ou era na Santa Casa, ou era nos hospitais que já fecharam. Santa Paula, onde eu nasci, Hospital Dom Bosco, Hospital Ortopédico, Hospital Santo Antônio, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida. Então, a cidade de Anápolis nunca investiu na saúde. Nós sempre terceirizamos a saúde para essas unidades de saúde que vieram à falência pelo único sistema. O sistema único de saúde do brasileiro, dos pobres, dos humildes, das pessoas que não têm convênio, é falido. O governo federal não dá conta de absorver toda a demanda da saúde nos municípios. Então, a realidade da cidade de Anápolis é essa. Agora, o prefeito Roberto Naves inaugurou um hospital novo, Alfredo Abraão, que é considerado o novo hospital municipal. Temos projetos para fazermos outro hospital municipal com mais leitos, com mais atendimento à população. Sabe por quê, doutor Zé Fernandes? A cidade de Anápolis, ela atende 72 municípios da chamada região Pirineus. Aqui a gente absorve pacientes de todos os municípios, de Porongatu do Norte, Goiânia, para cá, e na região de Niquelândia, Pirinópolis, Cocalzinho. Então, é lamentável. Sabe um dado importante? A Santa Casa, que toda vida cuidou da saúde dos nossos anapolinos, das pessoas que sempre buscaram a Santa Casa como a única válvula de escape para a saúde no passado, fechou a porta para urgência e emergência porque não dava conta. Sabe quanto que é a dívida da Santa Casa, Suéder? Em torno de 100 milhões de reais. É a dívida fundada da Santa Casa. E quem me falou isso foi o administrador, o padre Cleiton. Eu estive com ele na última semana conversando acerca disso, a dívida da Santa Casa. Agora, observem vocês que nas emendas que os deputados estaduais têm e federais têm, eles poderiam destinar esses recursos para que a Santa Casa quitasse essa dívida. Eu vou iniciar pelo deputado estadual. 9 milhões ano, Nilton Pereira. 9 milhões ano. Temos três que teve mais de 85% dos votos como base cidade de Anápolis. Pergunta lá cada um deles quanto que eles mandaram para a Santa Casa nesses 4 anos. Pergunta, tiveram 36 milhões ano para destinar para a Santa Casa. Pergunta quanto que foi destinado pelos três deputados estaduais que se dizem de Anápolis. E outra coisa, poderiam ter destinado os 9 para a saúde. Não, os 9. Não precisa de limitação para a saúde. Vamos lá, deputados federais, Jacques. 22 milhões ano. Nós temos 17 que todos vêm aqui buscar votos. Todos. 17 milhões. 17 deputados, 22 milhões. Vamos supor que 17 deputados destinam 3 milhões cada um para a Santa Casa. 3. Não vai incomodar ele destinar o recurso para outra cidade, para onde eles quiserem. Eles teriam 51 milhões ano para a Santa Casa. Em 2 anos de mandato, o deputado federal ou os deputados federais quitavam a dívida da Santa Casa. Os 17 deputados, cada um mandasse 3 milhões por ano, em 2 anos eles quitavam a dívida da Santa Casa. Agora vem aí fazer política, pedir voto aqui na cidade de Anápolis. E não destinam nada para a Santa Casa, nada para a educação. Eu vou fazer um levantamento e vou trazer aqui todos os recursos destinados pelos deputados federal e pelos deputados estaduais aqui para a cidade de Anápolis. Seja na área da saúde, na área da educação e na área da segurança pública e saneamento básico. Então é muito fácil a gente ficar aqui quebrando a cabeça, Delcimar, debatendo a saúde, cirurgia vascular, cirurgia de alta complexidade, sendo que os nossos representantes, onde está o dinheiro na Câmara Federal, não mandam recursos para Anápolis. E aí, chega as eleições, vem aqui, vende um monte de situação e depois em 4 anos não fazem nada para cá e a cidade de Anápolis fica perdendo posição, Bento. Nós éramos a segunda do Estado, perdemos para Aparecida de Goiânia, perdemos investimentos para Jataí, para Rio Verde, nada contra essas cidades, não. Mas a cidade de Anápolis merece um carinho e um olhar especial por parte dos agentes políticos do Estado de Goiás e principalmente quem tem mais de 80% e tem base, como o eleitorado de Anápolis, que tem 286 mil votos aqui. Aqui na época da campanha fica parecendo festa do Muquém, lotado de candidato, lotado. Promessa de criar centro de diabéticos, promessa de quitar a dívida da saúde, nada acontece. Mas a minha pauta não era essa, viu, Lizê? Eu fico chateado é quando a gente vê um debate desse aqui e vê que quem é eleito por Anápolis não faz por aqui. A minha fala aqui na tribuna, vereador João, o senhor me perdoe, mas a minha fala aqui é falar que a mesa diretora está apresentando hoje um projeto de lei para que a gente possa fazer um concurso, para que a gente possa ter servidores efetivos na casa. E nós estaremos fazendo um concurso para analista administrativo, analista de sistema, arquivologista, enfermeiro do trabalho, pedagogia, psicologia, além de relações públicas, entre outros. Então, nós estaremos fazendo concursos públicos para que a gente tenha servidores efetivos aqui no Poder Legislativo Anapolino e diminuir o quantitativo de comissionados. Deixar a parte comissionada apenas para os vereadores, que são cargos eletivos e têm data para iniciar e para finalizar. Então, essa é a ideia dessa mesa diretora, da nossa administração, fazer um concurso público para que a gente dê oportunidade de emprego para quem estuda e se valorize e presta um concurso público. Logo, logo, nós estaremos, né, aprovando aqui com a parceria com os colegas vereadores e anunciando esse novo concurso público que trará mais de 30 vagas de emprego para a cidade de Anápolis. E outra coisa, tem vagas também para ensino fundamental, não só para curso superior. Então, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de otimização do Poder Legislativo e também melhorando aqui o efetivo de cargos efetivos, servidores efetivos da Casa através desse concurso público. E outra coisa, tudo junto ao TCM, junto ao Ministério Público. Primeiro a gente faz a consulta, depois a gente faz o projeto. Nada aqui é feito de última hora, de correria. E esse projeto de lei é de toda a mesa diretora. Agora, gente, fiquemos atentos. O eleitor anapolino Suendra está atento. Nós que estamos aqui 4 anos defendendo a cidade de Anápolis, o povo anapolino, a nossa bandeira é Anápolis. Aceitar que eles venham aqui pedir voto e não tragam recursos para a saúde, a gente não vai aceitar isso. Eu quero fazer um desafio. Eu quero que um deputado federal fale que trouxe mais de 10 milhões para Anápolis em 2 anos de mandato. Que um deputado estadual que tem 9 milhões por ano, 36 por mandato, fale que trouxe 15 milhões de emenda impositiva, não de emendas do governo, que ele, de autoria dele, trouxe para Anápolis. Eu faço esse desafio aí a todos. Presidente, muito obrigado. Passo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. Ainda há um espaço ainda no grande expediente. Eu peço a Vossa Excelência que senta aqui, que eu vou ocupar esse último espaço que tem no grande expediente ainda. Quero começar a minha fala cumprimentando a você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que está atentamente aqui no plenário acompanhando a sessão, cumprimentar todos os vereadores. Eu vejo os avanços da mesa diretora e aqui eu quero começar cumprimentando o nosso presidente, Leandro Ribeiro. Eu acho que o senhor trouxe aqui na tribuna hoje um pronunciamento importante, um pronunciamento de avanço do Poder Legislativo, presidente. Quando o senhor fala que a Câmara Municipal vai abrir concurso para poder atender o efetivo da casa ali e melhorar o atendimento através do concurso público, a gente fica muito feliz, né? O concurso público da Câmara que vai contemplar pessoas com curso superior e também o ensino médio. Nós não vamos ter o ensino fundamental, vamos ter o ensino médio, que é recomendação do Ministério Público. E essa fala, presidente, eu aproveito aqui na tribuna para poder dizer os avanços nesses 2 mandatos de Vossa Excelência aqui na presidência trouxe aqui para essa casa, que trouxe para o Legislativo, aonde que a partir do mês que vem as sessões da Câmara Municipal já estará no novo plenário, dali na nova sede que foi conseguida nessa legislatura de Vossa Excelência, ali na avenida, se eu não me engano, acho que é Santos Dumont, Jamel Cecília, ali no Jundiaí, aonde a Câmara Municipal estava num lugar que não tinha condições nenhuma de atender a população que procurava o atendimento de vereador buscando benefício para a nossa cidade. E agora, hoje, o senhor sobe aqui na tribuna e traz esse pronunciamento, que com certeza esse projeto vai chegar às comissões, onde a gente vai debater e vai, com certeza, o mais rápido possível, passar nas comissões e trazer para ser votado para poder regulamentar o efetivo da casa, aonde que vai também atender esse concurso, que a população, assim que foi anunciada aí, através da imprensa, a sociedade anapolina e a sociedade do estado de Goiás, a gente sabe que o concurso é aberto para qualquer pessoa que mora, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás ou no país, quiser fazer, vai estar aí à disposição para todo cidadão brasileiro fazer. Então a gente fica muito feliz de participar dessa mesa diretora que tem buscado aí avanço para a nossa cidade. Então eu ocupo esse espaço para poder falar. E também dizer da coragem de Vossa Excelência de subir na tribuna realmente e falar sobre aquilo que deveria ter acontecido durante 3 anos e 6 meses de mandato de deputados, tanto faz estadual como federal, e senador também, e até mesmo de governador, que não trouxe o investimento necessário por segundo PIB do estado de Goiás, que é a cidade de Anápolis, e a terceira maior cidade do estado de Goiás em número de população, que é a cidade de Anápolis. Isso aí foi levantado num desenho interessante que a imprensa fez e trouxe à população, mostrando o que que cada deputado tem de emenda impositiva que poderia destinar a sua cidade ou qualquer outra cidade. Mas o pensamento é que aonde aquela pessoa tem uma votação expressiva que mora no município, eu poderia, provavelmente, trazer 50% da sua emenda impositiva para a cidade. Nós sabemos que, através de parceria, possa fazer reforma de órgão público, isso é normal. Mas nós estamos falando que, às vezes, a pessoa tenta distorcer a nossa fala aqui na tribuna. Nós estamos falando que é da emenda impositiva. É da emenda que você tem todo ano que você possa mandar para a nossa cidade. E eu, semana passada, eu usei essa tribuna aqui e fiz um discurso que, da agora para frente, o candidato que eu apoiar para deputado estadual, para deputado federal, se ele não trouxer 50% da sua emenda impositiva para a cidade de Anápolis, na próxima campanha, esse candidato não terá mais o meu apoio. E se eu estiver com mandato, eu irei subir na tribuna e vou falar por que eu não irei apoiar esse candidato. Porque ele não cumpriu aquilo que foi conversado na campanha. E se eu não estiver com mandato de vereador, eu vou usar as redes sociais. E através das redes sociais eu vou falar que eu não vou ajudar aquele candidato que eu apoiei no passado, porque ele não trouxe no mínimo 50% da sua emenda impositiva para a cidade de Anápolis. E aí, presidente, esse ano eu não vou fazer esse tipo de trabalho, porque na legislatura passada eu não tinha falado isso. Eu não tinha falado isso. E se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é a coerência. Se eu não falei isso no passado, então eu não vou aqui falar do deputado estadual que eu ajudei, eu não vou falar do deputado federal que eu ajudei na legislatura passada. Mas agora para frente, com a ampla divulgação da imprensa, mostrando à sociedade o que que tem que fazer para realmente pedir para que o seu deputado, que ele vai votar para poder ajudar a cidade de Anápolis, então nós temos que ter essa inteligência da agora para frente. Então você que me acompanha nas redes sociais, quando for a partir de amanhã eu vou estar soltando aí os candidatos que eu irei ajudar nessa eleição de 2022. E aí, esses candidatos têm esse compromisso com a cidade de Anápolis, de realmente, da sua emenda impositiva, mandar o recurso necessário para a cidade de Anápolis. E eu creio que não seremos enganados se porventura esse candidato for eleito.
Porque se não acontecer, eu serei o primeiro a subir aqui na tribuna e descer a lenha neles também. Serei o primeiro. Porque chega desse tipo de coisa. Se tem um recurso, tem que mandar para a cidade de Anápolis. Porque eu vejo que a cidade de Anápolis avançou muito com a gestão habilidosa do prefeito Roberto Naves. De investir na área da saúde, na área da educação, no lazer, no esse social aí, que fez vários investimentos, principalmente com essas arenas poliesportivas. Eleição passada, eu ajudei o deputado Jovair Arantes, que não conseguiu êxito. Mas a cidade de Anápolis, Fred Cacheta, colheu 8 arenas poliesportivas que estivemos lá, essa casa, para poder conversar com ele. E ele mandou a sua emenda. E aí, a gente vê, o deputado fez o investimento em determinadas regiões, e agora, no período eleitoral, vem um cara lá de fora, faz um patrocínio e acha que vai enganar as pessoas ali para poder buscar o voto. O povo de Anápolis não é bobo mais não, gente. Não só o povo de Anápolis, o povo do estado de Goiás, o povo do Brasil. O povo é atento agora, o povo acompanha as redes sociais e acompanha também o que é fake news nas redes sociais. Porque o que tem muito na rede social aí é o candidato fake news. Mas o povo não é besta, não. O povo está atento. Fake news, o pessoal olha. Muitos, às vezes até por ingenuidade, compartilham. E fake news é crime. E aí, muitos só olham e deixa passar e vai. E aquele coitado que pensa que está aí fazendo fake news, que vai ter êxito em eleição, não vai. Dia 2 de outubro é o dia de abrir as urnas. E aí por volta de 9, 10 horas da noite, muita gente vai cair a ficha, vai cair a realidade, o que é disputar a eleição de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O povo não é bom, o povo está atento. E eu falo a você, Ana Paulina, não vamos cometer o engano que já cometemos no passado. Dá 20 mil votos para o cidadão que não trouxe durante 4 anos nada para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito a aferição de quórum por parte do vereador João da Luz. Aferição de quórum, por gentileza, para a abertura da ordem do dia.
Vereador Suenda, vereador Jackson, vereador Lisier, vereador Edmilson, vereadora doutora Trícia, vereadora Cleide, vereador Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Emilton, vereador João Odenilton, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora doutora Andréia, vereador presidente Leandro, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz e vereador doutor José Fernandes. Coro oferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já iniciando o espaço pela liderança partidária, eu já quero falar aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também telespectadores, que nós, da mesa diretora, eu como presidente, Domingos vice-presidente, demais colegas se quiserem participar, vamos trazer aqui as emendas impositivas que todos os parlamentares que tiveram oportunidade nesses 4 anos de contemplarem a cidade de Anápolis, trouxe para a cidade de Anápolis. Lembrando que um deputado estadual teve 36 milhões nos 4 anos e um deputado federal 88 milhões nos 4 anos, e todos esses recursos poderiam ter sido destinados à cidade de Anápolis, principalmente pelos parlamentares de Anápolis, ou que tem base como base eleitoral, mais de 80% dos votos à cidade de Anápolis. Peço ajuda aí à imprensa, vejo ali o Evaristo Pereira, querido Vavá da Rádio São Francisco, Newton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, para que nos auxiliem nessas informações. Também Orizaldo Pires, Marcos Vieira, que são colaboradores aqui do Legislativo, nós precisamos informar a população para a realidade. Não precisamos falar mal de ninguém, denigrir mais de ninguém, apenas trazer a realidade dos fatos para o eleitor anapolino. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. É só para enriquecer a fala do senhor, né? Que quando subiu na tribuna ali, fez um desafio em ver qual deputado federal enviou 15 milhões para a cidade de Anápolis, né? O deputado federal Major Vitor Hugo, que não teve os 80% dos votos aqui na cidade de Anápolis, hoje também não é candidato mais à reeleição de deputado federal, vai pleitear uma vaga no governo. Ele não chegou nos 15 milhões, mas eu acredito que foi o deputado federal que mais enviou emendas para a cidade de Anápolis. Foram quase 12 milhões. Eu acredito que não tem nenhum deputado federal que enviou essa quantia de dinheiro para a nossa cidade. Então, fazer justiça, o deputado federal Major Vitor Hugo, que não teve os 80% dos votos aqui, foi o deputado federal que mais enviou emendas para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Sem dúvida, sem sombras de dúvida, foi o que mais investiu em Anápolis. Por isso que a gente lamenta, porque teria 80 milhões cada parlamentar e o que se diz de Anápolis não pôs nem a metade disso aí que você falou. Doutora Trícia, pela liderança do MDB.
Bom dia a todas e todos. Hoje é o dia da gestante. Eu, como obstetra, eu acompanho e vejo as dificuldades pelas quais a mulher grávida passa hoje, principalmente a mulher que precisa da saúde pública. E o meu compromisso aqui é com a saúde, sempre falei isso, com a saúde, com o esporte. E ratifico a minha luta e o meu comprometimento, principalmente com a saúde da mulher. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João Daluzzo.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência na tribuna. Realmente é uma realidade. Por exemplo, Anápolis, com 285 mil eleitores, nós temos condições hoje, Anápolis, de eleger 10 deputados estaduais de Anápolis. Deputados federais, nós temos condições de eleger no mínimo 4 deputados federais de Anápolis. E só fazendo uma observação com relação às emendas impositivas, além das emendas impositivas, nós estamos vendo agora alguns deputados hoje com mandato fazendo a prestação de conta do quanto ele investiu no estado de Goiás. Através do orçamento secreto, tem deputado aí chegando a 180 milhões de investimento de toda a ordem, infraestrutura, 180 milhões no mandato. Então tem deputado hoje prestando conta com aqueles panfletos que eles fazem, deputados mostrando, nós investimos 180 milhões no estado de Goiás, na infraestrutura, na saúde, para resolver as demandas de toda a ordem nos municípios do estado de Goiás. Então, além das emendas impositivas, ainda existe esse orçamento secreto. Então, muitos recursos podem sim ser trazidos para a cidade de Anápolis, melhorar a qualidade de vida dos deputados federais e estaduais da cidade de Anápolis. Então, eu reforço, sim, o discurso do nosso presidente Leandro, que realmente merece aplauso no sentido que o eleitor, o munícipe da cidade de Anápolis, precisa ficar atento em votar em candidatos da nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluzzo. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 128 de 2022, de autoria dos vereadores José Fernandes Celiane da SOS, concede título de cidadão anapolino ao senhor Jorge Peu de Castro e Borges e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 128 de 2022, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favor, presidente.
João Feitosa. Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Favor.
Ainda em tempo, vereadora Cleide Hilário. Vota favorável. Vereador Odenilton.
Favorável.
Professor Marques Carvalho.
Favorável.
Rei Hamilton Espíndola.
Favor.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo 128/2022 está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 106/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, declara de utilidade pública a instituição cristã Procultura Casa das Missões, situada na rua José Duol, quadra 2 e 3, bairro Santa Maria de Nazaré, Anápolis, Goiás.
Projeto de lei ordinária 106/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 106/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Assistencial Vida Plena.
Projeto de lei ordinária 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 125/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre a instituição do Dia da Calistenia. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 125/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Bom, eu gostaria de falar para todos e pedir o apoio de todos. Não é um dia para promover um esporte, é um dia para promover a informação de que o esporte existe. Muitas pessoas não conhecem calistenia, é um esporte muito democrático, que só precisa do corpo do atleta, nem tênis o atleta precisa. Então, a gente precisa disso, divulgar esporte, divulgar saúde, principalmente aquele que tem baixo custo. Eu destinei uma parte da minha emenda impositiva para a construção de uma estação de calistenia no Parque JK. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 125/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Peço à primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria vereador Jackson Charles ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela atitude honrosa da revogação do decreto presidencial 11.165 de 2022, da sua autoria, que prejudicava os profissionais corretores de imóveis do Brasil. Moção de aplauso de autoria também do vereador Jackson Charles ao CRECGO, à ASEAN, Associação de Corretores de Imóveis de Anápolis, à AIA, Associação de Imobiliárias de Anápolis, pela eficaz mobilização em defesa da classe de corretores de imóveis, exigindo a revogação do decreto presidencial 11.165 de 2022, que liberava a atribuição do corretor à pessoa sem a devida formação. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que não venha a ser realizada a obra de construção de estacionamento na Praça da Bíblia, pois foi informada que seria demolida em parte para estacionamento, localizada na Rua Inglaterra, bairro Maracanãzinho. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, pedindo informações acerca da totalidade exata de arrecadação de alimentos do Arraiana, detalhando separadamente as doações feitas por empresas, devendo informar o nome dessas empresas e arrecadação através de troca de ingressos feitos pelos municípios. Também requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, solicitando informações do total de gastos pelo Arraiana 2022, incluindo estrutura, organizações, cachês de apresentações artísticas e locais. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, solicitando informações acerca da totalidade de gastos empenhados na reforma e revitalização da Praça Bom Jesus. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, de ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, solicitando informações da existência de parecer com a recomendação de retirada adicional de periculosidade dos vigias pertencentes ao município de Anápolis. Caso positivo, seja encaminhada a este parlamentar. Requerimentos em geral. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 2864, 2865, 2869, 2870, 2891, 2895, 2896, 2897. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de número 2898. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles, de números 2899, 2900 e 2901. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de número 2877. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de número 2874, 2887, 2888, 2904, 2905, 2906, 2908, 2909. Requerimento de autoria do vereador Realmilton Spindola, de números 2866, 2867, 2868, 2878 a 2886, 2892, 2893, 2894. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, de número 2903. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 2871, 2872, 2873. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimento, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações. Já no espaço das comunicações, antes eu vou passar a palavra ao vereador policial federal Sander.
Presidente, bom dia a todos. Apenas conversar um pouquinho com a sociedade, né? Amanhã começa um pleito eleitoral, formar para cada um, cada cidadão, né, exercer a sua democracia, o voto, com tranquilidade. Não aceite nada que seja ilegal, não aceite o que lhe oferecer de forma ilegal. Você tem a dignidade de colocar o seu voto em questão. São 4 anos... que você terá aquele político exercendo o mandato. Então, o que você vender o voto, você não vai poder cobrar. E mais, essa venda de voto, ela é crime. Eu, como policial federal, até alerto, né, a quem compra, a quem vende, que dentro da Polícia Federal existem vários procedimentos. E eu mesmo já, desses 26 anos, policial federal, já fizemos várias investigações, já indiciamos várias pessoas relacionadas à questão da ilicitude dentro do pleito eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma justiça muito competente. A Polícia Federal também trabalha junto com a Justiça Eleitoral. Então, só alertar, conversar com o cidadão, né, exercer de fato a sua democracia, para que lá na frente não tenhamos discutindo novamente problemas de saúde, problemas de segurança, problemas na educação, porque quando você não exerce essa democracia e vê o candidato e vote simplesmente por oferecimentos ilegais, você acaba atrapalhando a cidade, atrapalhando o Estado, atrapalhando também, né, o país. Então, vote consciente, vote com tranquilidade, você vai escolher o melhor candidato que você acha dentro do seu trabalho, dentro da sua linha de atuação. Aos candidatos também, né? É muito cuidado, pois, como eu disse, os policiais federais, a Justiça Federal, está sempre atenta, né, a tudo que passa dentro da legalidade da Justiça dos pleitos eleitorais. Presidente, só isso, obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Ainda no espaço das comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de pesar pelo falecimento do senhor Agenor Moreira Andrade. Sou Agenor da Santa Maria da Chacrinha. Quero deixar essa homenagem para ele como honra, né? Vamos estar honrando o nosso amigo Sou Agenor, que foi um guerreiro e que trabalhou muito pela cidade de Anápolis. Quero ler aqui a moção para não prejudicar a homenagem para o nosso amigo e para os seus familiares. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador João da Luz e subscrita pelos demais vereadores, externa as mais elevadas condolências pelo falecimento do senhor Agenor Moreira Andrade, foi no dia 6 de junho de 2022. Nascido em Bebedouro, município de Petrolina, Pernambuco, em 12 de setembro de 1927, com o passar do tempo, os filhos crescendo e precisando ir para a escola, mudou-se para Anápolis em 1957. Trabalhou na construção de Brasília, no governo JK. De 1975 a 1980, casaram-se os 8 filhos e em 1983 encerrou a vida de caminhoneiro e começou a transportar estudantes, sendo a primeira Kombi escolar da cidade de Anápolis. Foram 23 anos maravilhosos na vida do senhor Agenor. Em 2005, aposentou-se, foram 20 anos de agricultor, 26 anos dirigindo caminhão, 23 levando e trazendo estudantes, tais 23 anos mais felizes da sua vida. Amou a cidade de Anápolis e o nosso estado de Goiás. Deixo aí as minhas condolências e as considerações aos familiares que teve uma grande perda, né? A vida do senhor Agenor foi muito importante para todos nós. Que Deus possa recebê-lo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Espaço das comunicações ainda em aberto. Então, da minha parte, como foi dito, amanhã eu trarei aqui em primeira mão, né, as emendas impositivas inicialmente dos deputados estaduais. Já adianto a vocês que dos 41 deputados estaduais, 24 não enviaram nada de emenda durante esses 3 anos de mandato para a cidade de Anápolis. Nada contra eles, não. Já que não enviaram nada para cá, não peçam voto aqui, não. É porque nós precisamos de emendas aqui. E vou trazer também os valores que os nossos deputados estaduais, nós temos 3, todos sabem, trouxeram para cá nesses 3 anos, últimos 3 anos. Então amanhã nós iniciaremos aqui essas informações para o anapolino dos deputados estaduais e federais. Agradecendo aqui o Lucivar Machado, que já nos passa as informações em primeira mão. No mais, sem mais assunto a ser tratado na presente sessão, agradeço a presença de todos, a oportunidade de estar discutindo aqui as demandas de Anápolis, aos ouvintes da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, terça-feira, dia 16 de agosto, em horário regimental. Fiquem todos com Deus.